Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara retoma debate sobre segurança pública e desarmamento.
Legislação para o meio ambiente pode ser votada ainda neste mês.
Parlamentares debatem regime de previdência para os servidores.
Alice Portugal, do PCdoB baiano, pediu uma discussão mais aprofundada sobre o projeto que cria a previdência complementar para os servidores públicos. A proposta está na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público e vai ser alvo de um seminário.
Alice Portugal argumentou que o projeto é polêmico e por isso defendeu um diálogo maior com a categoria, para que os servidores públicos não sejam prejudicados e garantam o direito a uma justa aposentadoria.
Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, negou que haja necessidade de prolongar o debate sobre a criação de uma previdência complementar para os servidores públicos, já que a proposta tramita na Câmara desde 2007. O deputado é o relator da matéria.
Silvio Costa argumentou que o projeto é bom para o país e para os novos servidores federais, que terão a prerrogativa de contar com uma previdência complementar, o que não acontece com os servidores atuais.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB Paulista, informou que a Câmara vai reinstalar a comissão especial que dará continuidade ao debate da PEC 300. A proposta fixa o piso salarial nacional para policiais e bombeiros militares.
Arnaldo Faria de Sá também apelou ao governo federal para que reveja a cobrança do fator previdenciário. O deputado argumenta que o índice prejudica os trabalhadores, reduzindo as aposentadorias em até 50% para as mulheres e em até 40% no caso dos homens.
Economia.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, registrou nota de seu partido em solidariedade aos mais de 20 mil trabalhadores da usina hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira. O deputado destacou que os trabalhadores vêm sendo reprimidos e criminalizados por se rebelarem contra a falta de pagamento de seus direitos.
Ivan Valente acrescentou que o PSOL lutou contra a privatização da Bacia do Madeira e a construção das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, por entender que os recursos naturais de um país não devem ser mercantilizados.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou seu apoio à mobilização promovida na Câmara pela Central Única dos Trabalhadores em defesa do fim do imposto sindical.
Marcon reiterou que a CUT defende a redução da jornada de trabalho para 40 horas sem redução de salário e o fim do fator previdenciário. A mobilização também alertou sobre as demissões sem justa causa.
Transportes.
Estefano Aguiar, do PSC de Minas Gerais, pediu a duplicação da BR-101, com o objetivo de evitar as mortes de cidadãos fluminenses, paulistas, mineiros, maranhenses e paraenses que transitam pela rodovia e que, de acordo com ele, são vítimas da má sinalização e da falta de investimentos para modernizar a estrada.
Estefano Aguiar disse que a BR-101 precisa deixar de ser conhecida como a rodovia da morte e tornar-se sinônimo de desenvolvimento e segurança.
Desenvolvimento regional.
Geraldo Simões, do PT, destacou reportagem da Rede Bandeirantes sobre a campanha contra a construção de um complexo intermodal no sul da Bahia, incluindo o Porto Sul e a Ferrovia Oeste-Leste. O deputado ressaltou que a obra terá efeitos multiplicadores na economia e geração de empregos no estado.
Geraldo Simões mencionou pesquisa realizada em Ilhéus, onde 83% dos entrevistados se disseram favoráveis ao empreendimento. Segundo o deputado, aparentemente os setores contrários são ambientalistas estrangeiros e investidores em projetos hoteleiros.
Valdenor Pereira, do PT, sugeriu ao Ministério da Integração a construção de uma barragem no Rio Pardo, no município baiano de Vitória da Conquista. O deputado destacou que mesmo sendo a terceira cidade mais importante do estado, a região convive com uma dura realidade no abastecimento de água.
Valdenor Pereira enfatizou que a barragem é necessária não apenas para o consumo de água, mas também é essencial para permitir a potencialização do crescimento industrial e do agronegócio.
Deputados defenderam em plenário o fortalecimento do movimento cooperativista no país.
Lelo Coimbra, do PMDB Capixaba, comunicou que foi instalada na Câmara a Frente Parlamentar do Cooperativismo. Estiveram presentes à solenidade representantes da Organização das Cooperativas Brasileiras.
Lelo Coimbra comunicou ainda que foi indicado como membro responsável pela área de saúde no cooperativismo. O deputado ressaltou que o cooperativismo é capaz de gerar nas diversas áreas da atividade econômica emprego e principalmente trazer renda, conforto e qualidade de vida para a sociedade.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, registrou a apresentação da agenda legislativa em relação ao cooperativismo, que inclui várias matérias referentes à questão da tributação e das relações de trabalho.
Raimundo Gomes de Matos informou que a agenda foi apresentada na reinstalação da Frente Parlamentar do Cooperativismo. O deputado ressaltou que há mais de 6 mil cooperativas estruturadas no país, com mais de 300 mil servidores trabalhando no setor.
Agricultura.
Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, parabenizou Júlio Zoé, que tomou posse na Associação Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, ABRAER.
Segundo Gonzaga Patriota, Júlio Zoé, defensor da agricultura familiar, técnico, cientista, foi presidente da Emater e por 3 mandatos do Instituto Agronômico de Pernambuco. Para o deputado, a nova diretoria da associação será o elo do governo federal para melhorar a agricultura familiar no Brasil.
Celso Maldaner, do PMDB catarinense, registrou a divulgação dos números da safra de grãos e oleaginosas para este ano, que, de acordo com o deputado, será a maior da história do Brasil, apresentando uma alta de 3% em comparação com o ano passado.
Celso Maldana registrou ainda que o arroz, o milho e a soja representam mais de 90% dos produtos do agronegócio e que fazem a diferença na balança comercial do país.
Meio ambiente.
O plenário da Câmara pode votar ainda neste mês as mudanças na legislação ambiental.
Mas o tema continua provocando polêmica entre os deputados, segundo detalha a repórter Carolina Pompeu.
A reforma do Código Florestal deve ser votada pela Câmara ainda no mês de abril. A avaliação é do coordenador do grupo de trabalho que discute as sugestões, as propostas que mudam o código, o deputado Eduardo Gomes, do PSDB do Tocantins. Ele participou nesta terça-feira de uma reunião do colegiado em que foram definidos os 7 pontos que irão guiar a discussão do grupo a partir de agora. São eles: a delimitação das áreas de preservação permanente, a definição das reservas legais, a regularização ambiental de ocupações, a proibição de corte raso durante um período, chamada moratória do desmatamento, as regras específicas da agricultura familiar, as competências dos órgãos públicos ambientais e os instrumentos econômicos para a conservação da vegetação. O grupo de trabalho recebeu 55 notas técnicas, totalizando mais de 900 páginas, com sugestões enviadas por órgãos governamentais, pesquisadores, organizações não governamentais, bancadas partidárias, além dos próprios deputados. Na reunião desta terça, o colegiado não chegou a definir nenhuma posição sobre os pontos prioritários, mas, segundo Gomes, a discussão está correndo em um bom ritmo.
Tenho certeza absoluta que, com relação à Câmara de Conciliação, a velocidade é adequada, a velocidade do bom senso é a velocidade de 2 parlamentares que tiveram a capacidade de compilar as contribuições de diversos setores da sociedade. Então eu tenho certeza absoluta que esse trabalho dará ao relator Aldo Rebelo e ao plenário uma grande contribuição.
Mas os deputados que estão analisando as sugestões divergem quanto ao prazo necessário para discussão no grupo de trabalho. Paulo Pial, do PMDB de Minas Gerais, pede urgência para a votação da matéria.
Os ambientalistas, desde o primeiro momento da comissão especial que foi estabelecida, eles nunca quiseram contribuir nem discutir. Na última hora eles apresentaram as suas sugestões. Que bom que apresentaram, mas agora a gente sente uma vontade de protelar essa discussão, que não pode mais ser protelada. Nós temos que partir para decisões que o Brasil não pode esperar mais.
Já Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acredita que são necessários mais debates sobre o tema. Segundo ele, o assunto ainda não foi amadurecido nessa legislatura.
A minha posição é de que a sociedade tenha que discutir muito mais esse tema do que uma discussão ligeira que não interessa ao povo brasileiro e à preservação do meio ambiente do nosso país.
De Brasília, Carolina Pompeu.
O grupo de trabalho que discute as mudanças na legislação ambiental retomou os trabalhos na tarde de hoje.
A Comissão de Meio Ambiente realizou audiência pública para debater a segurança nuclear no Brasil. Domingos Dutra, do PT maranhense, entende que, após o acidente no Japão, é preciso discutir as conveniências e os riscos que envolvem a geração da energia nuclear no país.
Domingos Dutra informou que, nesta semana, parlamentares vão visitar Angra 1 e Angra 2 para avaliar as condições de segurança das usinas e saber se o governo está preparado para dar o apoio necessário aos moradores da região no caso de haver um acidente nuclear.
Homenagem.
Daniel Almeida, do PCdoB baiano, congratulou-se com a população de Caetité, Matinha e Heliópolis, que comemoraram sua emancipação política.
Daniel Almeida ainda festejou a assinatura da ordem de serviço de construção da adutora do algodão em Guanambi, na Serra Geral Baiana.
Parlamentares parabenizaram partidos políticos por ocasião de seus aniversários de fundação.
Luiz Couto, do PT paraibano, parabenizou o PCdoB pelos 89 anos de existência e de lutas. O deputado destacou que o partido tem contribuído para a democracia com a luta para que aqueles que foram torturados na ditadura militar e estão desaparecidos possam agora ter o reconhecimento na Comissão da Verdade.
Luiz Couto felicitou principalmente as mulheres deputadas do PCdoB por sua luta histórica.
O PMDB comemorou 45 anos de existência no dia 22 de março. Como um de seus fundadores, Mauro Benevides, do Ceará, destacou o desempenho do partido, responsável, segundo ele, por importantes iniciativas no campo social.
Mauro Benevides ressaltou ainda a luta do PMDB pela redemocratização do Brasil e o empenho de Ulisses Guimarães em manter a normalidade institucional com a promulgação da Constituição Cidadã de 1988.
Relações Exteriores.
Pedro Kizai, do PT catarinense, saudou o governo federal pelo acordo que vai estimular as vendas do mercado suíno brasileiro à China e fortalecer, no entendimento dele, a venda de alimentos pelo Brasil.
Pedro Kizai ainda aplaudiu a decisão do STF que legitimou o piso nacional do magistério. Ele acredita que a manifestação do Supremo fortalece o Sistema Nacional de Educação e consagra a aprovação da proposta por unanimidade na Câmara.
Educação.
Milton Lima, do PT paulista, registrou sua participação na solenidade comemorativa do centenário da Escola Estadual Doutor Álvaro Guião, na cidade de São Carlos. O deputado parabenizou os profissionais pelos serviços prestados na formação de educadores da região.
Milton Lima ainda se solidarizou com os professores e com a direção da escola pela situação de dificuldade causada pela baixa valorização dos seus salários.
Doutor Ubiali, do PSB paulista, pediu ao Ministério da Educação que autorize o funcionamento da faculdade de medicina no município de Franca. Ele afirmou que a instituição prima pela qualidade e o projeto está pronto para ser implementado.
Doutor Ubiali também registrou audiência pública com o ministro Fernando Haddad, que se mostrou otimista com a melhoria da qualidade do ensino no país. O deputado ressaltou, no entanto, a necessidade de melhorar a pré-escola e de oferecer formação complementar no contraturno.
Saúde.
O governo federal lançou em Manaus a campanha nacional contra o câncer de mama e de colo do útero. Carlos Souza, do PP, agradeceu a iniciativa, lembrando que o índice de mortalidade relacionadas a essas doenças no Amazonas é 3 vezes maior que qualquer outra região do país.
Carlos Souza informou que, preocupado com a situação, o governo estadual vai comprar mamógrafos para todos os municípios amazonenses. Ele destacou ainda que o governo federal assumiu o compromisso de prorrogar a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos.
Projeto de lei apresentado por Manato, do PDT capixaba, obriga os planos de saúde a cobrirem a cirurgia de gastroplastia, também conhecida como redução de estômago.
Manato argumentou que a obesidade mórbida tem crescido no país e, como é doença, deve ter o tratamento assegurado. De acordo com o parlamentar, a pessoa que passa pela cirurgia tem sua autoestima elevada e volta a conviver bem na sociedade.
Márcio Macedo, do PT de Sergipe, apresentou requerimento para inclusão na ordem do dia do plenário do projeto de lei que define como crime a discriminação dos portadores de vírus HIV e doentes de AIDS.
Márcio Macedo informou ainda que apresentou projeto que dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Substituição e Suprimento de Fontes de Energia para Estabelecimentos Alimentares.
Segurança Pública.
Deputados e senadores retomaram os debates sobre questões relativas à segurança pública no país.
Saiba mais na reportagem de Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara.
A chacina numa escola do Rio de Janeiro, ocorrida na última semana, reacendeu no Congresso Nacional o debate sobre o desarmamento e a segurança pública no Brasil. O líder do PSDB, deputado Duarte Nogueira, apresentou nesta terça-feira projeto que obriga as fabricantes a instalar um chip com os dados de identificação e segurança das armas de fogo. Na justificativa, o deputado explica que a medida vai contribuir para um controle maior e melhor da localização de armas de fogo que circulam circulam no país. E a proposta de uma frente parlamentar mista pelo desarmamento está sendo lançada para fortalecer a cultura da paz, segundo o deputado Chico Alencar, do PSOL Fluminense.
Nós temos que discutir no Brasil a questão da circulação das armas, do seu comércio, da sua letalidade. A gente não pode considerar que a aprovação do Estatuto do Desarmamento simplesmente já resolveu a questão. Nós temos no Brasil 14 milhões de armas em mãos civis. Temos só no Rio de Janeiro, por exemplo, 560 mil armas ilegais circulando e podendo ser usada para os objetivos mais torpes. Essa frente vai cobrar das autoridades responsáveis o controle maior dessa circulação, a prática, a efetivação da lei, mas fazer debates, inclusive, envolvendo a cultura da violência.
No Senado, o presidente José Sarney acordou com os líderes a apresentação de projeto de decreto legislativo para realizar plebiscito sobre o desarmamento. A proposta, entretanto, foi recebida com cautela pelo presidente da Câmara, deputado Marco Maia, do PT Gaúcho.
Nós já fizemos um plebiscito, né, que demonstrou uma opinião da população acerca do tema do desarmamento, né, e que foi, na minha avaliação, muito firme, muito contundente, né? Mais de 60% dos cidadãos brasileiros votaram pelo não, né, no desarmamento. Então nós precisamos agora dialogar, fazer um bom debate, um bom diálogo, ouvir um pouco a sociedade sobre esta matéria para depois tomar alguma decisão sobre esse tema. Eu acho sempre muito ruim se tomar decisões no calor e na emoção, né, de um fato ocorrido. Quer dizer, nessas questões, quanto mais equilibrados nós formos, quanto mais nós ouvirmos a sociedade, melhor para tomar uma decisão que não vá apenas trazer gastos e manter a mesma decisão que já foi tomada sobre esta matéria.
Apresentado em fevereiro deste ano, um projeto do deputado Sandro Mabel, do PR de Goiás, torna obrigatória a instalação de detectores de metais nas escolas públicas e privadas. Segundo Marco Maia, a proposta pode ser uma boa opção para garantir segurança às crianças, mas será preciso analisar os custos para o poder público. De Brasília, Verônica Lima.
O projeto de Sandro Mabel prevê que o ingresso de qualquer pessoa em estabelecimentos de ensino está condicionado à passagem por um detetor de metais e da inspeção de seus pertences em aparelho de raio-x.
Ainda segundo a proposta, a pessoa que se negar a passar pelos equipamentos não poderá ter acesso às dependências das escolas.
Segundo Sandro Mabel, os estudantes têm mais dificuldade em aprender quando convivem com a violência em sua escola.
O que nós temos visto, inclusive aí por uma fonte de uma pesquisa da Unesco, e sobre violência nas escolas, alguns dados, como 40% dos professores consideram que as gangues são um dos maiores problemas de escolas. 50% dos alunos brasileiros têm aprendizado prejudicado pela violência dentro do colégio. E mais, metade dos professores de São Paulo já relataram ameaças de agressão dentro da escola.
Alfredo Cerquis, do PV, afirmou que o massacre na escola de Realengo, no Rio de Janeiro, recolocou a questão do desarmamento no debate nacional. No entanto, o parlamentar disse ser contrário à realização de um novo referendo para perguntar à população sobre a proibição da venda de armas.
Alfredo Cerquis avaliou que o referendo não é a melhor ação para atuar na causa do desarmamento. O parlamentar disse que a prioridade deve ser tirar as armas das mãos dos bandidos e, em seguida, investir em campanhas educativas.
Justiça.
O Poder Judiciário do Espírito Santo criou a Central de Flagrantes. Aldi Faz, do PSB, explicou que a central garante rapidez para que o Ministério Público se manifeste quanto à regularidade da prisão e à necessidade de manter a custódia do preso em flagrante delito.
Aldi Faz acrescentou que essa iniciativa, associada aos mutirões carcerários, tem possibilitado ao Poder Judiciário no Espírito Santo a redução da população de presos provisórios e condenados.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que concede mais incentivos fiscais à indústria automotiva instalada nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, desde que a contrapartida seja a execução de projetos com novos investimentos e pesquisa de novos produtos ou modelos de veículos.
O texto básico da MP foi aprovado de manhã em sessão extraordinária e as emendas à matéria foram discutidas na reunião ordinária desta tarde.
Uma das votações da tarde manteve a extensão dos benefícios ao Vale do Jequitinhonha Nhonha, em Minas Gerais, já que a região faz parte da área de abrangência da SUDENE.
A segunda emenda votada também manteve no texto a possibilidade de as indústrias se habilitarem apenas para novo empreendimento que não implique a transferência de unidade já instalada no país.
Outra polêmica foi travada na votação da proposta que pretendia incluir na MP incentivos fiscais à indústria de defensivos agrícolas. A concessão de benefícios, acrescida originalmente ao relatório, foi retirada da redação final do projeto de conversão à medida provisória.
Também foi iniciada a discussão da medida provisória que autoriza o Fundo de Compensação de Variações Salariais, FCVS, a assumir os direitos e obrigações do seguro habitacional do Sistema Financeiro da Habitação.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.